Sorry, is it too late now to say sorry? Porque a gente demorou a postar o episódio, entendeu? Deixa eu cantar pra vocês, gente. You gotta go and get angry at all of my honesty.
Tava tentando achar piada de tiozão sobre a Austrália, mas eu achei uma muito ruim aqui, que eu me recuso a falar. E é isso aí. Não vou mais.
É. Olá, gente.
Oi.
Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom inferno astral, o que tiver acontecendo por aí. Uhum,
feliz aniversário, feliz ano novo,
feliz Natal. Aniversário de casamento, bodas de prata, de ouro, de cetim. Tem bodas de papel higiênico também.
Sério?
Você acredita?
Não, isso é do corona, não é? É piada.
Eu vi, não sei se é piada, mas eu vi no Facebook. Se tá na internet,
eu
vi. Não
sei se é piada, mas eu vi no Facebook. Adorei.
Você tá na internet.
Verídico.
Não tem mentira na internet, gente.
Uhum.
Nunca vi.
Fonte.
Fonte. Centro de pesquisa, tirei do cu. Fonte. Vozes da minha cabeça.
Exatamente. Já estamos a gente tá começando já com os bordões, com tudo, porque a gente faz um tempinho que não lança episódio, né, gente? Me desculpem. Me desculpem de verdade, mas. Irregardless. Como é que traduz isso?
Irregardless. Não sei.
Mas tchan, estamos aqui de novo.
Eu voltei. Nananana, porque aqui é o meu lugar. Mas toda vez que eu lembro dessa música, eu lembro da propaganda eleitoral do Tiririca. Eu votei de novo, vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Isso é o que eu sei da política. Eu sou oficialmente uma cientista política e isso é o que eu sei de política brasileira.
Gente, olha que vergonha.
Muito obrigada, gente.
Fomos prometidos o quê? Carteiradas. E a gente começa aqui com campanha eleitoral do Tiririca, Stephanie do céu.
Desculpa, é isso que eu aprendi. Entendeu? 5 anos estudando pra eu saber que tá campanha eleitoral. Mentira. Mas sabe o que eu acho engraçado, gente? Ninguém me perguntou. Mas estudei, né? Cientista política, ok. Mas eu nunca estudei um nada do Brasil nas minhas aulas de ciência política. Mentira, não. No último ano eu tive uma aula sobre, né, sistemas de segurança dos países em que eu me predispus a pesquisar um pouco sobre o Brasil e a Argentina. Mas foi assim, 2 minutos de aula que eu pude falar alguma coisa sobre o que eu achei que foi bem pouco. Enfim. Então, gente, estamos de volta.
Uhum.
Pra quem pensou que tinha visto o último da gente, Surprise Bitch.
Pra quem achou que a gente tinha morrido, pra quem achou que a gente foi atropelada. Mentira.
Por uma viatura policial, não fomos. Tentaram, mas estamos aqui.
Ai, que horror. Gente, eu quero começar falando sobre esse episódio. Enfim, quem é parte do nosso grupo do Telegram tem acesso exclusivo ao nosso lineup de casos. Todos os casos que a gente vai fazer estão... O pessoal já sabe. E... Assim como todos
não,
outros...
né? Tipo, os próximos 5.
É, os próximos 5. Enfim, não todos, mas vários. Assim como todos os casos quase que a gente tem planejado pro resto do ano, gente. Esse caso já estava planejado pra gente fazer. E coincidiu muito com eventos políticos e coisas que estão acontecendo no mundo e nos Estados Unidos hoje, tá? Isso não foi intencional. Se fosse intencional, a gente teria escolhido um outro caso que a gente vai fazer muito, muito, em breve, a gente teria antecipado um pouquinho, mas não deu, então a gente tá fazendo esse caso hoje, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que tá acontecendo nos Estados Unidos aqui durante esses dias, assim, a gente tá gravando hoje no dia 31 de maio de 2020, né, mais conhecido como a semana onde o mundo acabou de verdade, o sistema está fodido, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso depois, então a gente não quer comentar sobre isso no começo, apesar de que estamos tocando isso aqui agora, mas vamos falar sobre o caso primeiro, depois a gente foca mais nisso, beleza?
Yep.
Então. Eu me sinto até estúpida falando de outra coisa sem ser isso agora, né, mas... Enfim.
É, principalmente se vocês me seguem no Twitter, vocês estão vendo que de 5 segundos aparece eu postando alguma coisa. É. Inclusive, eu tive que colocar algumas pessoas do Brasil no mudo. No Twitter,
não, exclui muita gente.
Não, eu fiquei um pouco sem graça, porque eu fico um pouco sem graça de excluir as pessoas em certas redes sociais. No meu Facebook pessoal, eu apaguei algumas pessoas, mas no meu, nos meus perfis públicos, eu coloco a pessoa no mudo pra ver se a pessoa tem um pouco, né, de senso, começa a pensar, porque, gente, sem querer ofender, mas já ofendendo, tem muito brasileiro falando merda que não sabe, entendeu? E o meu cérebro, eu... Enfim.
Enfim, hoje a gente vai falar sobre um caso muito distante, politicamente e de tempo, de enfim, que é o caso da morte da Azaria Chamberlain, que é um dos casos mais, assim, falar que é icônico é muito pouco, né? Mas é um dos casos mais famosos da Austrália. Se não o caso mais famoso, que quase bota a Austrália no mapa, né? Infelizmente. As fontes para esse caso. A gente tem uma videoreportagem do New York Times, artigo do Sydney Morning Herald e o site da Dende, que tem muita informação muito legal sobre o caso também. E em documentários da... documentos da corte australiana sobre decisões legais do caso, que a gente leu para que vocês não tivessem que ler, porque é uma verdadeira tortura. Não gosto de ficar lendo essas coisas, mas eu leio, né, ouvinte, porque a gente tem o quê? Comprometimento com a verdade aqui. Pra falar da Azaria, vamos começar a falar sobre a mãe dela. Alice Lynn Chamberlain, mais conhecida como Lindy, nasceu na Nova Zelândia no dia 4 de março de 1948. Ela é filha de Avis e Cliff Murchison e se mudou com a família para a Austrália quando ainda era bebê. Seu pai é pastor e eles se mudavam todo ano de igreja em igreja. Evangelitor.
Tupini crentes fazendo evangelitur.
Evangelitur. Eles faziam parte da igreja adventista do sétimo dia. Em 69, ela se casou com um pastor da igreja, o Michael Lee Chamberlain, que também era da Nova Zelândia. Lindy era costureira especializada em vestidos de noiva, mas também fazia tudo o que era esperado de uma esposa de pastor. Não sei se ela era remunerada por isso, mas ela tinha um papel muito presente na igreja. Mas não vamos confundir isso com Lindy sendo super submissa ou algo assim, porque ela estudou e trabalhou desde cedo. A gente só quer dizer aqui que ela é envolvida na igreja mesmo. O casal se mudou para Tasmânia por conta do trabalho do Michael, e lá eles tiveram seu primeiro filho, Aidan Lee Chamberlain, no dia 2 de outubro de 73. 16 de abril de 76, em Bowen, nasce o segundo filho, Regan Michael. E no dia 11 de junho de 1980, nasce Azaria Chantel Lauren Chamberlain, em Mount Isa. Em agosto de 1980, a família decide viajar. Michael queria ir para Darwin, mas Lindy incluiu uma passadinha na pedra de Ayers. Ela já havia visitado a pedra quando tinha seus 16 anos, mas queria ir de novo. É muito legal ir com as crianças também, eu acho, mas... Enfim. Ayers, na verdade, é o nome dado a Uluru, que é tipo o lugar mais sagrado da vida pro povo local, os Pitjantjatjara. Eu pesquisei essa pronunciação, gente, eu sei como é que fala. Então, tipo...
Muito chique, é, profissional.
Então, hoje, não se fala desse lugar como Pedra de Ayers. Só se fala Uru, porque é o nome correto, o nome real. Então, a gente vai parar de se referir aqui como Pedra de Ayers. A partir desse momento, vai falar Uru, mas é o mesmo lugar, tá? Mas se você pesquisar, é tudo Ayers, mas é Uluru, tá bom? Então, na época que isso tudo aconteceu, nos anos 80, a galera acampava por lá e até subiam na pedra, mas hoje não pode mais, é crime real subir na pedra. E esse povo teve que brigar para que isso fosse proibido, né? Porque não só é um lugar belíssimo, mas tem um significado imenso para os aborígenes. Então, eles foram um povo tão massacrado, né? Então, tipo, é muito legal respeitar isso. Os turistas que visitavam Uluru, na maioria das vezes, não sabiam, não reconheciam ou não respeitavam essa importância e faziam tudo e mais um pouco por ali. Coisas muito desrespeitosas, gente. O pessoal transava em cima da pedra. Era assim... Não vamos fazer isso, né? Enfim. Essa proibição é muito recente, né? De outubro de 2019, mas essa luta começou, tipo, em 85.
Uau.
Então... É. Os Chamberlain chegaram em Uluru no sábado, 16 de agosto, e acamparam a menos de uma milha de distância da pedra. E é importante falar aqui também que eles estavam no meio do nada, mas tinha muita gente ao redor para testemunhar tudo. Pesquisem uma foto dessa pedra, gente, que é linda, assim. Tipo, eu quero ir pra Austrália pra ver, mas, tipo, pra olhar. Eu não quero subir na pedra, obviamente, né? Porque é legal. E porque eu não... Mesmo se não fosse sabendo da história do lugar, eu não quero. Mas só de olhar, tipo, uma vista bonita, sabe? Pesquisem aí.
Então, gente, na noite do dia 17 de agosto de 1980, Linda estava com as crianças dentro da barraca se preparando para dormir. Um dos filhos, Aiden, estava com fome, então ela sai da barraca com o menino para lhe dar uma lata de feijões. Isso seria uma tarefa que não duraria nem 5 minutos. De repente, a Linda ouviu o choro da Azaria. Logo, ela viu um dingo carregando um pacotinho saindo da área do acampamento. E ela deduziu, né, que esse pacotinho era a Azaria. Quando ela chegou na barraca, a Azaria não estava lá, e as pegadas do Dingo estavam presentes ao redor da barraca. O colchão, bebê conforto e a barraca em si estavam cheios de sangue. Mais tarde, encontrariam sangue no carro dos Chamberlain e na bolsa da câmera. Já na hora mesmo, começam as buscas. Tanto turistas quanto os aborígenes locais, né, ajudam seguindo as pegadas do Dingo, mas logo elas começaram a se misturar com pegadas humanas e, tipo, não levaram a lugar nenhum. O que é engraçado também é que o pai fala que até então não se sabia que dingos atacavam crianças brancas.
Dingos, notoriamente bichos racistas, né? Só atacam crianças que não são brancas. Vê uma criança tcheca etnia, né? Aí ataca, não.
Uhum. O dingo olha pra criança e fala assim, peraí, calma. Deixa eu olhar seu resultado do seu teste de DNA. Peraí, 23andMe, cadê?
Cadê?
Enfim, no dia 24, eles acham a roupinha da Azaria, no caso era um macacãozinho, né, de pijama, e ela também estava usando um casaquinho por cima na noite do desaparecimento, mas até então ninguém tinha achado. O macacão estava ensanguentado. E, tipo, desde o começo, esse caso foi muito, muito noticiado. Rapidamente surgiram rumores, principalmente de que os Chamberlain haviam matado a filha e usado o ataque do Dingo como desculpa. Além de várias entrevistas, faz inúmeras aparições na mídia e as pessoas acham que essa história não tá muito certa, tava muito, muito estranha. Eles acham que ela não agia da maneira correta, que sua postura não condiz com uma mãe em luto. O que é uma coisa que, tipo, você sempre vê em caso de criança morta. Tem sempre alguém pra falar se os pais estão agindo da maneira correta ou não, mas, tipo, as pessoas não parece que elas se esquecem que cada um lida com a perda de uma maneira diferente.
Isso é
velho.
Muito
isso não 80, quer dizer nada.
Muito anos 90, né, de, você não está... Não, você não está certa. Olhando pra você, eu sei que você não está certa. Eu acho que...
Exatamente.
Como raça humana, a gente já meio que se desvencilhou disso, né? Mas ainda é uma coisa que o pessoal se apega, né?
Não, mas nem tanto. Sabe por quê? Porque minha irmã, ela não vai ouvir esse episódio, eu acho. Mas se ela ouvir depois. Ela assiste muito Cidade Alerta, né?
Uhum.
Ela fica o dia inteiro assistindo Cidade Alerta e... Como que é o nome daquele cara que apresenta... Enfim, assiste Cidade Alerta. Aí eu sempre ouço, assim, né, de relance, eles falando coisas assim, tipo, nossa, não, mas fulano estava agindo assim e assado. Tipo, não tem nada a ver o cu com as calças, né? Uhum. Mas enfim. A Lindy falava com uma poker face sobre os detalhes mórbidos de como o Dingo havia levado a filha. Isso realmente, tipo, não desceu na garganta de ninguém.
É. Dingo, a gente não comentou o que que é, mas é que a gente falou também no episódio da Catherine Knight. Mas o Dingo é um cachorro selvagem, né? Então, tipo, você olha, parece um cachorrinho amarelo do Brasil, sabe? Assim, cachorro de rua.
Ele parece um Shiba aí, né?
É, parece Shiba. Em fevereiro de 81, o médico legista examina o macacão e conclui que foi um dingo que levou o bebê. Só que ninguém gosta dessa história, né? A mídia tava em cima do caso que nem um cardume de piranha e, inclusive, esse legista televisionou a descoberta, tipo, ele falando, né, do realmente o que aconteceu. Foi a primeira vez que qualquer tipo de corte, qualquer tipo de coisa foi televisionada na Austrália. Então a gente sabe... O tanto de atenção que isso carrega junto, né? Todos esses casos que foram super televisionados, O.J. Simpson, Ted Bundy, tudo, se não fosse com uma câmera de TV lá, não seria tão grande, mas enfim. Então ele divulga as descobertas dele para uma nação que já estava emputecida com a situação. todo mundo duvida muito da história que o Dingo levou o bebê. E quando a gente diz que as pessoas duvidam, né, a gente entenda que são não só civis, como também a polícia, que não estava comprando o que ela dizia. Em setembro de 81, a polícia começa o que foi chamado de Operação Ocre. A intenção dessa operação era pôr um fim na história, que já tinha tido um fim, né, na verdade, porque a investigação foi selada, o negócio, eles chegaram a uma conclusão, isso é o fim do negócio, mas eles abriram de novo e falaram, não, vamos demonstrar que os Chamberlain são os reais culpados na morte de Azaria. Eles entram com um mandado de busca na casa dos Chamberlain e, subsequentemente, eles ordenam que a investigação seja completamente reaberta, basicamente deletando tudo que foi decidido na primeira investigação.
Ridículo.
É. E eu pesquisei um pouco sobre, tipo, por quê, né? E basicamente era, tipo, o instinto dos policiais. Que eles não gostaram de algumas coisas que os dois falaram, tipo, que eles acharam que tinham algumas discrepâncias entre o depoimento dos dois. Eu não conseguia ver exatamente quais que eram essas discrepâncias, mas deve ser, tipo, uma coisa muito mínima, sabe? Que eles não estavam, tipo, no mesmo lugar, mas será que isso é o suficiente? Será que é?
Isso me parece uma coisa que você encontraria, sabe aonde? Na enciclopédia escrita pelos fundadores do Centro de Pesquisa Tirei do Cu, velho.
Meu Deus.
É muito isso.
Esse episódio é um oferecimento do Centro de Pesquisa Tirei do Cu.
Nossa. Eu vi isso na enciclopédia. Depois você procura. Você vai ver se não tá lá na enciclopédia.
Então, por duas vezes a polícia vai até a casa da família e fazem a limpa. Levam tudo que pode ser considerado suspeito, incluindo roupinhas e até uma bíblia da família eles levam. Familiar pra vocês? Esse negócio da polícia entrar nos lugares e começar a levar as coisas? Em que casos que a gente já viu isso?
Nunca vi isso antes.
Não, o quê?
Na minha vida.
Eles vão até as testemunhas do caso, que já deram suas versões, né? Os turistas que ouviram a Zéria chorando e que presenciaram o pânico da Lindy, que ajudaram as primeiras buscas. E fazem com que todo mundo repita a sua história. Normal, né? Essas coisas acontecem. Mas eles recusam a ouvir qualquer coisa sobre Dingos. Eles falam que isso aqui é uma investigação sobre um assassinato, não sobre um ataque de Dingo. Então, a sua história é irrelevante, minha senhora. Desculpe. É. Eles dizem para essas testemunhas que Lindy havia matado o bebê, ponto. Diziam também que estavam só esperando a hora que Lindy ia confessar, que nem achavam que o caso ia para corte nem nada. Ou seja, me conta a história que eu quero ouvir, que isso aqui vai acabar rapidinho. Então, sabe alguma coisa suspeita, me fala, mas se não sabe de coisa suspeita, não estou interessada.
Isso assim, gente. Quem diria, hein, que uma pessoa que passa 8 semanas na academia policial, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né, não saberia o suficiente sobre leis pra saber que isso aí não tem embasamento nenhum.
Olha.
É, em quem que você vai confiar? No policial que passa 8 semanas na academia, depois ganha um badge, que eu esqueci de o nome em português agora, e uma arma. Ou você vai confiar no quê? Num advogado que estuda 7 anos pra entender as leis? Não.
Não.
De maneira nenhuma. De maneira nenhuma.
Não.
Então, as provas contra os Chamberlain eram as seguintes. Segundo a polícia, examinando as manchas de sangue no macaquinho da Azaria, dá pra ver uma marca no formato de mão. E também foi concluído que houve uma incisão no pescoço da bebê. Sua garganta teria sido cortada. Substâncias que foram testadas e tidas como sangue foram retiradas do carro e também da bolsa de câmera da família. Portanto, a Lindy foi acusada de cortar a garganta da filha no banco da frente do carro. Então, ela põe o corpo na bolsa da câmera, volta para o acampamento como se nada tivesse acontecido. Aí, antes de dormir, ela faz aquele teatro todo. Enquanto as pessoas procuravam pela Azaria, ela se desfez do corpo. Total sentido. Total sentido isso. Eu, como uma especialista forense, formada em Criminal Minds, entendeu? Concordo totalmente com isso.
Eu não vi foto dessas coisas, mas pelo menos o negócio da bebê na bolsa da câmera, né? Pra quem não sabe, câmeras eram imensas antes e as bolsas da câmera caberiam um bebê dentro, né? Dependendo tamanho da bolsa. Eu imaginaria se o bebê estivesse lá por bastante tempo que seria, assim, um negócio completamente ensanguentado, né? E isso eu sei que não estava. Então, a orelhinha começa a levantar, né?
Mas... No dia 29 de outubro de 1982, a Lindy foi condenada como assassina da sua filha. E Michael foi condenado como cúmplice. Ela foi condenada à prisão perpétua. No dia 17 de novembro de 82, ela deu à luz a uma menina, Clea. E ela estava em processo de recorrer à sentença dela. Então, poderia aplicar para aguardar o julgamento em liberdade. A corte negou o pedido. Por várias vezes, os Chamberlain tentaram, né, recorrer da decisão, mas não tiveram sucesso nenhum.
E quando não tinham mais o que fazer, legalmente falando, aconteceu um verdadeiro milagre. Para os Chamberlain, quer dizer, porque para todo mundo não foi, enfim. Em 86, um turista chamado David Brett, da Inglaterra, estava subindo a Pedra Uluru quando caiu e morreu. Demorou 8 dias para que achassem o seu corpo. Ele caiu numa área cheia, pipocada de tocas de dingo. Durante essa busca, acham o casaquinho da Azaria. Anos depois, velho. Aí o negócio fluiu. Em 95, uma nova investigação culminou em uma grande interrogação, né? Um negócio em aberto. Realmente, a investigação terminou em aberto. Não se soube o que aconteceu de fato, mas isso foi suficiente para libertar Lindy. Outra investigação aconteceu em 2011, que finalmente levou o caso a um fim. Em 2012, Lindy e Michael foram inocentados. A corte determinou que realmente foi um dingo que levou a Zaria. Eles foram compensados, tipo, $1 milhão depois da sua decisão. É.
Uau.
É. A história virou filme, Um Grito no Escuro, protagonizado por Meryl Streep, e virou uma ópera também, intitulada de Lindy. Ganhou vários prêmios também, acho, a ópera, enfim. E o que acontece desse filme, gente, é que ele foi feito na melhor das intenções. Ele foi baseado no livro Evil Angels, que é uma das primeiras obras que se posicionou a favor dos Chamberlain. Tipo, vários livros e várias coisas saíam, mas na época era tudo falando de fofoca da Lindy. Era tudo falando de, ah, agora você vai descobrir todas as verdades sobre o caso. Era tudo mentira, sabe? E esse foi o primeiro que, tipo, analisou o negócio forensicamente e... falou realmente da ocorrência de ataques de dingos, assim. E o filme foi baseado nesse livro. Só que é um filme feito por Hollywood, e os australianos não gostaram muito, tipo, principalmente porque a narrativa é muito fora do que eles estavam ouvindo já há anos, né? Então, famosa cena que ela tá falando, tipo, ah, o dingo comeu meu bebê, o dingo comeu meu bebê, virou um meme. Virou um meme sem tamanho. E isso foi meio que um desserviço para o caso, porque tipo, a Lindy já falava desse negócio da ela, o Dinho comeu meu bebê e tal, mas o filme que popularizou esse caso muito mais do que ele já era popular na Austrália, mas todo mundo tinha já que meio esquecido sobre isso, sabe? Mas aí o filme veio e o mundo inteiro tava falando disso.
Inclusive, quando eu postei a dica, né, para vocês, eu postei cenas de duas séries, do Seinfeld e do Supernatural, que falam The Dingo Ate My Baby. E, tipo, o SNL fazia piada com isso. Tipo,
Toda hora.
todos esses comediantes da época faziam piada. E nem só da época, né, porque Supernatural
Ah,
foi
um
lançado em
negócio.
2005.
Nossa.
Então, até depois disso ainda existem piadinhas
É, ele ficou
com
dos
isso.
anos 90 até tipo 2012 aberto, né? Então, os Chamberlain se separaram em 2001 e os dois chegaram a se casar novamente depois, não um com o outro, mas com outras pessoas, né? Não se sabe os motivos que levaram ao divórcio. Lindy diz em seu site que esses são detalhes muito pessoais e que é direito deles que isso não seja público.
O que é
E
verdade,
ela tá
né?
certa, né? É. Ela diz que também esses motivos já existiam mesmo antes da morte da Zarya. E que os dois permaneceram juntos por muito tempo depois, porque estavam unidos pela perda e pela luta. O que é bonito também, né? Mas não foi por ela. Não foi por causa da morte que eles se separaram. Esse não era o motivo, diz a Lindy, né? O Michael morreu em 2017, depois de anos ensinando inglês para aborígenes. E Lindy ainda tá viva. Eu não sei se ela trabalha também, ganhou $1 milhão, deve estar riquíssima, só aproveitando disso. Eu não trabalharia depois de ganhar um settlement assim, depois de ficar presa por anos. Eu realmente não gostaria. Eu ia ficar só relaxando, só jogando meu The Sims. É o que eu ia fazer, sinceramente.
Muito foda.
Uhum. Vários elementos e evidências do caso estão em exposição em grandes museus da Austrália, e isso ilustra a importância histórica e cultural do caso, que é muito louco, né? Você tem, tipo, o vestidinho dela tá em exposição, pedaços do carro dos Chamberlain estão em exposição, documentos, cartas, tudo em exposição, assim, tipo, história da Austrália, assim. Acho super interessante, sabe?
Esse caso inteiro é muito polarizante, como a gente já deu a entender. Tem gente que até hoje não compra a inocência da Lindy, mas vamos falar, né, das evidências científicas aqui. O sangue que eles encontraram na cena do crime, entre aspas, até onde a gente sabe, não foi pro laboratório para comprovar que era sangue. O teste foi feito com reagentes que poderiam gerar um falso resultado positivo. Mas quem se importa com isso, né? Anos depois, descobriram que as manchas que foram tidas como sangue no carro eram de milkshake e pó de cobre, já que a família morava em uma cidade de mineração de cobre, né, na época. Então, o carro, claramente, era cheio. Você mora num lugar cercado disso.
Vamos repetir, tá? Essa mulher foi condenada à prisão perpétua porque confundiram sangue com milkshake.
Uhum.
Tipo, é aquela coisa... Não tem como você inventar isso. Se alguém inventasse esse detalhe pra um filme, alguma coisa assim, ia ser demais. Né? Como assim, velho?
Não, gente, olha só. E os testes que a polícia fez na época, eles eram tão avançados e tão certeiros que eles descobriram hemoglobina fetal nesse sangue de milkshake que eles acharam. E isso, segundo eles, provaria que era sangue de bebê. Entendeu? Isso prova tudo. Mas isso só é presente no sangue de bebês até 6 meses de idade. E a Zayre tinha 9.
Gente, esse pessoal testemunhou essas coisas na corte, velho. Alguém foi lá falar, não, realmente ela tinha 9 meses de idade, só que tinha, você tem que acreditar que era sangue de bebê, tá? Por causa desse teste que a gente fez. E esse mesmo teste, gente, descobriram depois que até sangue de adulto apresentava hemoglobina fetal, um negócio. Muito certo, né? Adorei.
É muito certeiro. E olha, o pior é que, tipo, o CSI nem existia na época. Então, não dá nem pra falar que eles se formaram na faculdade de CSI. Entendeu?
Olha.
Enfim. E não ajuda, né, que a mídia ficou louca, com tudo isso. Já existia fake news na época, né? Porque acho que fake news existe mesmo antes de existir news, né? É. Já existia fake news. Que sempre tem um fofoqueiro pra aumentar as histórias. Então isso rolava solto e, como era de se esperar, tudo muito absurdo. Eles disseram que o nome da Azaria significava sacrifício pro deserto.
As ideias. As ideias, cara.
Quando a Lindy diz que ela tirou esse nome, Azaria, de um livro de nomes, que era uma adaptação de um nome bíblico. Azaria, só que com um H no final, que significava abençoada por Deus. Também a família era adventista do sétimo dia e ninguém sabia muito sobre a religião na época. Então, obviamente, né, o que, que eles falaram? Que era um culto que sacrificava bebês, porque essa é a conclusão,
claro, né,
racional. Quando
claro,
você encontra algo que você não conhece, é isso que você fala. A polícia, inclusive, começou um rumor que tinha uma passagem na Bíblia de Lindy grifada em vermelho sobre sacrifícios, o que era mentira, cara. Isso aqui parece, sabe o quê? Uma vez, gente, no meu. Vou contar um pouco da minha vida aqui. Uma vez, no meu antigo trabalho, a gente teve uma reunião. E os meninos que trabalhavam comigo, a gente tava conversando, tipo, sobre nada com nada. A gente comentou que um menino foi contratado, certo? Ok, comentou, foi contratado para trabalhar no nosso departamento, ok. Depois, uma das pessoas que estava nessa reunião chegou para gerente geral do meu departamento e falou que eu estava falando mal do menino, falando coisas gordofóbicas sobre o menino, falando que eu não gostava dele. E, tipo, eu nunca nem falei o nome. Eu tava ouvindo eles falarem que o menino foi contratado. Eu nunca nem abri a boca sobre o menino. Então, tipo assim, a polícia, nesse caso, é esse cara que trabalhava comigo, inventando uma fofoca que tirou do ar, né? Do
Vai
mundo da
inventar uma fofoca?
imaginação.
Inventa uma coisa com fundamento, pelo menos, né?
Não, e tipo, quando o resto do pessoal que trabalha comigo descobriu isso, eles falaram, não, mas a Stephanie nem abriu a boca. Como que ela falou que fez comentário gordofóbico do menino, sendo que ela não abriu a boca? Enfim. Outro rumor muito prevalente nessa história toda da Azaria é que ela só vesti que a Lindy só vestia a Azaria de preto. Tinha uma foto da Azaria com uma roupinha preta, com detalhes vermelhos, e o pessoal, tipo, enlouqueceu, né? A filha do Satã.
Baby
Achou
gótica.
estranhíssimo. A tal roupinha entrou até como prova no caso contra a Lindy, mas de novo, a Lindy tem uma explicação para isso. Ela gostava de se vestir com cores fortes e estampas chamativas. E como era costureira, também fazia roupinhas bem, né? Cheguei para os filhos dela.
Nossa, meu sonho.
O conjuntinho preto tinha sido feito para o irmão da Azaria, Reagan, e hoje está em exposição no museu, né?
É um vestidinho preto, assim, tipo, parece de crochê, não sei se é de crochê, com, tipo, um lacinho vermelho e a borda do vestido embaixo é vermelho e tem botinhas combinando vermelho. Bonitinho, cara, muito
Muito
bonitinho.
satanista.
Não,
É
mas,
muito
velho,
satanista.
imagina você pirar que a mulher veste bebê de preto.
É coisa de
Coisa de
Satanás. Só
Satanás,
pode.
exatamente. Ai,
Só
gente,
pode.
socorro.
Também se diz que as roupinhas da Azaria foram encontradas dobradas embaixo de uma pedra, o que simplesmente não é verdade. Diziam que a Lindy havia escrito uma tese sobre Dingles, então ela seria especialista no assunto e lá, 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 lá. Mas ela desmentiu, dizendo que esse rumor existe porque uma vez ela disse em entrevista que ela escreveu um trabalho sobre cães selvagens quando ela fazia parte dos escoteiros, ou seja, quando ela era criança. E nesse trabalho ela descreveu um parágrafo sobre Dingles. O pessoal tá considerando um trabalho de criança como uma monografia da
Um
faculdade.
parágrafo, quando ela era escoteira, criança, virou. Ela tem uma tese na faculdade sobre Jingles. Gente,
PhD em Dingles.
PhD.
E isso foi aumentando uma proporção gigantesca. E da noite pro dia ela virou, né, a Steve Irwin dos Dingles. Né, tipo, super. A credibilidade
Nossa.
dessas fofocas é
E
demais.
se ela soubesse muito sobre Jingles?
O que que
E
tem a ver com
se?
as calças?
Exatamente. E com tanto a probabilidade de ataque de Jingles, né? A Zarya não foi a primeira nem a última criança a ser morta assim. Outro bebê havia sido atacado da mesma maneira, na mesma região, mas eu acho que ele sobreviveu, né? Inclusive, ela tinha testemunhas que falavam sobre ataque de Jingles. Tinha uma criança, acho que eu tinha tipo 3 anos, que testemunhou no julgamento. E os pais da criança também testemunharam que isso aconteceu, que ataques de Jingles acontecem. 6 pessoas, incluindo esse bebê, foram atacados por Jingles nos 2 meses que antecederam a morte da Zeri. Então não era uma coisa completamente incomum, né? Imagina, uma vez por semana eu tenho um ataque de Jingles, de repente não. Jingles não atacam você. Foda, né? A gente já explicou que Jingles são cachorros selvagens, né? E quem mora com cachorro sabe que eles são um bicho muito esperto. Hoje a gente sabe que Jingles conseguem abrir zíperes, abrem geladeira. Só que, assim, na época, né, era uma coisa, tipo, muito fora. Essas coisas foram estudadas hoje, sabe? Então, conforme as informações vão vindo à tona, a gente entende mais sobre esse caso. Inclusive, tem uma história, eu li isso em algum lugar, não lembro qual fonte que foi, gente, desculpa, acho que eu não incluí um negócio, mas. Eles falam, tipo, de uma pesquisa que eles fizeram com. Era uma dingo fêmea, que ela conseguiu, tipo, abrir um pacote de carne. Pra pegar a carne dentro, deixou o pacote. E deixou o pacote intacto, sabe? Tudo bem. Então, tipo, eles são muito. Tem muita destreza, sabe? Com o bicho. Eles sabem abrir zíper pra abrir geladeira. Socorro. né?
Não, e não é só Jingles. Não sei se alguém também assistia com seus pais aqueles vídeos de pegadinha, né? America's Funniest Videos. Mas eu sempre assisti isso com minha mãe, né? Quando eu era mais nova. E eu lembro que teve uma vez que eles mostraram um vídeo de um rato abrindo uma lata de biscoito. Tipo, ele ia e pulava e empurrava. Aí, por fim, ele abriu a lata de biscoito. Eu fiquei de cara com o rato. A gente duvida muito dos animais. Animais não, são inteligentes pra cacete.
A Chess abre armário, abre coisa. A gente tem que tomar cuidado. A gente tá dormindo, então, de repente a gente ouve ela abrindo o armário. Pois é. E assim, Jingles, eles são geralmente muito desconfiados e tímidos. Portanto, pra muita gente era difícil de acreditar que um Jingles se aproximaria de um acampamento movimentado que nem o acampamento que os Chamberlain estavam naquela noite, né? Mas, na realidade, Jingles que moram ao redor de áreas turísticas, como a Pedra Uluru, são muito acostumados com pessoas, porque o ser humano é um bicho burro, ignorante, vai lá e dá comida para os Jingles, aí eles perdem completamente o medo dos seres humanos. Então, o que eles geralmente não se aproximariam de uma barraca, de um negócio, eles olham e falam, pô, aqui tem comida. Aí, então, para eles, de repente, um bife num tupperware e um bebê num berço são exatamente a mesma coisa, eles não têm essa diferença, né?
É.
E agora, sabe quem sempre acreditou nos Chamberlain? Sabe quem? Os donos da porra toda ali, os aborígenes locais, que conhecem Jingles e sabem o quão possível é um ataque de Jingo. Mas quem ouviu os aborígenes? Será que eles estavam lá na corte?
Quem
será?
Ouve?
Quem que deu ouvidos? Ninguém.
Quem ouve?
Exato.
Quem ouve quando a Austrália, o povo australiano, é conhecido por ser extremamente racista contra os aborígenes?
A gente sabe que todos os povos indígenas e tal teve um genocídio pesado, mas com os aborígenes foi, olha, é muito
e
complicado.
Até hoje,
velho, é muito
até
complicado.
Até hoje.
E outro ponto que a gente tocou aqui, né, mas vamos elaborar um pouquinho mais, é porque esse caso é tão famoso, né? Desde o começo, o Lindy explicava pra quem ouvisse que o Dingo tinha comido o bebê, e essa frase virou meme, especialmente por conta do filme, como a gente já falou. Durante décadas, tudo quanto é filme, comediante, desenho, etc., repetia. Os Simpsons, The Office, até os Rugrats, sabe os Rugrats, bebezinhos? Já usaram essa frase.
Bebezanzinhos! Adorava.
É. Claro, essa piada é feita pra caçoar de Lindy numa época que as pessoas achavam que ela havia matado a própria filha e inventado uma história absurda pra cobertar. Então, é literalmente um bullying que é feito o mundo inteiro, né? O mundo inteiro fazendo bullying com você, coitada. Dá pena. Inclusive, teve muita gente que se desculpou depois que ela foi inocentada, falou, tipo, eu não devia ter usado isso no meu material, mas... Enfim, né? A Lindy foi muito criticada por não agir como uma mãe em luto, né, com as definições do centro de pesquisa de Reino Cu, né, e por isso a gente vai terminar aqui com uma frase dela, como a gente gosta de fazer sempre que possível, terminar com uma frase das pessoas envolvidas. Se eu sorrisse, eu tava fazendo pouco caso com a morte da minha filha. Se eu chorasse, eu tava fingindo. A verdade é que até que você passe por alguma coisa, você não sabe como você reagiria. Eu não fazia ideia como reagiria até que aconteceu comigo.
É,
profundo
exatamente.
Isso aí, gente. Vamos manter isso em mente antes de julgar as pessoas.
É, não, é muito difícil. Tipo, não tem manual do ser humano. Manual de como o ser humano tem que agir e quando se for pego numa situação. Não existe isso, gente. Não existe. É a mesma coisa, isso pra mim é tão ruim quanto você falar pra pessoa que sofreu algum tipo de violência, ah, mas por que você não chamou a polícia? Você não sabe o que a pessoa tá passando, você não sabe o que tá dentro do coração dela, as emoções dela. É. Às vezes nem ela tá entendendo as próprias emoções e, tipo, você falar esse tipo de coisa não é nem um pouco útil. Então, né, é aquela história, você não tem nada de útil pra falar, fique calado. Deus me livre.
Exato. E eu acho que, assim, eu consigo pensar em um ou dois casos onde isso é válido, tipo, a pessoa não estava agindo da maneira que é esperada, sabe? Inclusive, um desses casos, eu não vou falar o nome porque a gente vai fazer muito em breve, mas a mulher, tipo, literalmente fez uma festa de aniversário pros filhos no cemitério, sabe? Assim, que depois descobriram que ela matou os filhos.
E esse caso ainda é um... Não vamos falar o nome, porque quando for falar, fazer o episódio, eu vou falar. Mas esse ainda é um caso que eu vejo vários, assim... Várias pessoas que têm canais de true crime e tal falando que ela foi condenada incorretamente.
É. Né?
Então...
Então, exato. Então, tipo, assim, existem comportamentos que a gente pode falar que são atípicos, né? Mas isso não deve ser usado, eu acho, de maneira nenhuma pra indicar a culpa, né?
Uhum. É.
Sei lá, também daquele caso do... Eu acho que esse... Eu não sei se a gente vai fazer também do Chris Watts, que é muito recente, que ele matou a filha...
A minha irmã tá doida que a gente faça esse caso.
Ele matou
todo
as
dia
duas
ela
filhas.
Mim, pelo amor de Deus, o que você vai fazer Chris Watts? Chris Watts. Que a minha irmã é obcecada. Literalmente, o caso que fez a minha irmã ficar fã de True Crime. Sério, ela passou um... Não, mentira. Foi outro que a gente vai fazer, que a Carol vai cortar o que eu vou falar aqui agora. Mas... Chris Watts, ela, até hoje, ela assiste, tipo, até tarde da noite pra ver o que aconteceu com o Chris Watts.
Muita coisa, mas eu acho que tá muito recente ainda, tem que esperar ele amadurecer um pouquinho o caso. Mas, tipo, eu lembro quando começou a surgir, né, que pessoas analisavam as entrevistas dele, falavam, tipo, algo errado não está certo, sabe, assim. E eu acho que isso é válido, né, porque, tipo, ninguém sabe, né. Mas a gente tá falando aqui de um caso que você literalmente tá analisando, tipo, entrevistas delas. É uma coisa muito estranha você dar uma entrevista, né? Você não está acostumada, você tá lidando com o momento mais horrível da sua vida. Tipo, você não sabe o que vai acontecer, você tá estressada, ela tinha não sei quantos outros filhos. Entendeu? Tipo, é foda você julgar o que ela tá fazendo ou o que ela não está fazendo, né? E a polícia chegou a abrir uma outra investigação, independente das outras evidências. Eles ignoraram o que especialistas tinham dito, ignoraram tudo que acharam e tal, pra seguir uma coisa que as vozes da cabeça falaram, entendeu? Isso que é o complicado. Isso que é o complicado. E, velho, sei lá, quantos anos de bullying você aguentaria, assim, né? 20 anos
Ai,
de...
Muito.
Velho.
Não aguentaria muito.
Não.
Inclusive, né, gente, alguns de vocês que estão lá no Telegram comentaram com a gente sobre aquela série Trial by Media, que agora eu não me lembro o nome em português. Peraí, que eu vou procurar aqui no grupo. Peraí, calma. Que eu vou procurar e depois a Carol vai apagar essa parte. Ah, tá. No Brasil chama Condenados pela Mídia. E é muito... Teve o caso dessa série que mais mexeu comigo foi o caso de uma menina aqui de New Bedford, que foi, né, estuprada por diversas pessoas. E, enfim, houve uma cobertura da mídia horrenda sobre esse caso. E, no fim das contas, ela não aguentou, ela se mudou daqui de Massachusetts, foi pra Flórida, se eu não me engano, e ela acabou morrendo, tipo, 2 anos depois do que aconteceu com ela, porque ela caiu numa depressão horrível. Então, pra você ver, tipo, as consequências que uma coisa, que no caso dela, ela era a vítima, mas ela foi, né, pintada pela comunidade portuguesa como a mentirosa, que agora, né, faz todo sentido pra mim, o fato de nós brasileiros ser sempre a maioria, né? A grande maioria. Não tô falando de você, ouvinte, especificamente. Mas, em sua maioria, você vê um caso de estupro no Brasil, não se pergunta, tipo, porra, qual que é o histórico desse cara? Não, pergunta,
o que ela tava fazendo
nesse lugar?
Mas o que ela tava vestindo?
O que ela tava vestindo? E os portugueses fizeram exatamente isso com essa menina, cara. Então, tipo, você vê tipo, isso... Faz a minha cabeça querer explodir. E a pobre menina morreu acho que foi 2 anos depois, ou muito pouco tempo depois que os estupradores dela foram condenados. Então, tipo assim, eu realmente aplaudo a Lendi por ela ter, né,
aguentado
isso tudo, porque é muito difícil.
E ainda na prisão, velho.
Exatamente.
Você é a mulher que está presa perpetuamente por ter matado
por
sua
matar
filha.
Uma criança. É.
Bebezinho, gente.
E, tipo... Eu não sei como que funciona o sistema carcerário da Austrália, mas se fosse uma mulher que matou uma criança aqui na prisão americana, as outras presas não iam tratar ela muito bem.
Não, exato.
Então,
você
imagina.
E o pior disso também, né, é esse tom de... Essa zombaria, né, o tanto de piada que fizeram. Mesmo durante tudo, mesmo antes desse grande meme surgir, era tudo fazia piada com ela, sabe? Tipo, eu vi uma tirinha, ela publicou no site dela essa tirinha. Ela defende, né, o direito de você falar o que você quer e tal, mas ela falou, tipo, cara, você... o quanto responsável que certas coisas são. Fizeram uma tirinha, pintaram ela e o... desenharam, né? Ela e o marido com a menina, a bebê, vestida de osso.
Ridículo.
Uma roupinha de osso, sabe? É uma irresponsabilidade, assim, tipo que... Tá bom que tudo vai fazer piada e tal. E quem sou eu, quem sou a Stephanie pra falar qualquer coisa disso. Mas quando que você vai... Meu, vá se fuder, cara. Você desenhar uma bebê que foi morta por um dingo de osso.
É, não. Isso aí é um nível de... como que fala? Insensibilidade.
Sensibilidade nenhuma, cara. A morte de uma criança virou piada. Falta de sensibilidade
total. É, que não é uma coisa que a gente faz aqui. Estão ouvindo o pessoal que gosta de reclamar de piadinhas nossas. Não é o que a gente faz aqui. Então vamos tirar a cera do ouvido, né? Antes de falar essas coisas sobre tupiniquim.
É. E outra coisa, eu fico pensando, esse caso me sai um pouquinho sexista também, sabe?
Demais.
Demais. Tipo, é o tipo de coisa, tipo, eu não sei nem como articular, mas eu fico olhando isso aqui e eu fico tipo, nossa... É uma repercussão, alguma coisa assim, é o jeito que a mulher tava falando, o jeito que a mulher tá agindo, que é aquela coisa do, também da, ela só vai se vestir a menina de preto, ela não sei o que, não sei o que lá, e é tudo criticando a Lindsay, e, velho, eu tentei procurar, juro, gente, eu li tudo que é possível sobre esse caso, eu não achei um lugar que falava por que que a polícia achava que ela tinha matado a filha. Qual que é o motivo? Por que que ela mataria a filha? Não sei. Porque ela é estranha.
Por que será?
E nem isso, sabe? E nem isso.
Porque é isso que mulher faz. Motivo nenhum, velho. Motivo nenhum.
É tipo da coisa que você acha que você não vai ficar brava, sabe? Mas eu estou com os nervos na flor da pele. Minha pele está um buquê de flores. Título do episódio. Minha pele é um buquê de flor. Everything flor da pele.
Um buquê de quê? De cravo. É cravo que a gente leva pro funeral, né? É rosa, cravo, as flores que eles usam em cravo funerais, é que eu são tenho cravos, nariz. Né? Não, não é rosa, não, é cravo. Não, tem... Sim. Você nunca viu a música do Cravo e a Rosa? Mas eu acho que são cravos.
Eu não sei.
Que eles levam pra funeral. Ah, não sei. Mas qualquer que seja a flor, esse aí que a Carol é.
Enfim, você quer falar um pouquinho sobre current events? Gente,
acabou. Eu ia falar isso aqui agora. Acabou o papo do caso. Se você gostou, bem. Se você não gostou, tchau pra você. Não tô nem aí. Mas vamos falar sobre eventos atuais. Porque a gente, né? A gente recebeu algumas mensagens de ouvintes pedindo pra gente cobrir os eventos atuais. Porque a gente tá aqui, né? No olho do furacão. Mas... Enfim, começa aí, Carol, porque eu não estou conseguindo me articular.
Eu vou falar do que aconteceu, tá? Porque a gente tá muito críptica aqui, tá? Mas há uns dias atrás, não sei exatamente que dia que foi, me desculpa, ouvintes. Teve foi mais
no,
um
foi
caso.
Foi no dia 27. Foi no, 27. No Memorial Day.
Ah, tá. Teve mais um
não,
caso.
Não, Memorial Day, desculpa, foi 25. Foi 25, desculpa.
Meu Deus,
foi 25.
Teve Memorial mais um Day. Caso de brutalidade policial aqui envolvendo um homem negro chamado George Floyd. Que ele foi morto em vídeo pela polícia. O policial ajoelhou no pescoço dele. Por 8 minutos ele, tipo, pediu, né, mercy. Pediu pra que eles não matassem ele, né? Por 8 minutos o cara sofreu lá e ele acabou sendo morto. E, assim, o negócio tá pegando fogo, velho.
Literalmente.
Literalmente. Não só... Tudo começou em Minneapolis, né? Mas... Até aqui onde eu tô, né? O mais longe de Minneapolis possível, em Orlando, a gente tá com toque de recolher e tal, pra evitar protesto, pra evitar quebra-quebra, porque o negócio tá... As pessoas estão preocupadas, mas pra mim... Olha, eu vou falar um negócio muito controverso aqui. Pra mim tem que quebrar mesmo, tomara que quebre.
Estão tendo protesto em todos os lugares, velha. Tá parecendo, tipo, a versão real de The Purge, versão Sim. real disso, hoje, aqui em Boston, hoje, dia 31, teve protesto, mas o protesto de Boston foi, em maior parte, pacífico, porque não tinha presença policial em massa no protesto. Os protestos estão sendo, sim, pacíficos. O quebra-quebra só tá começando quando os policiais chegam.
Olha só, né?
Entendeu? Será por quê? Será por quê? Né? É, e já teve policial pisoteando pessoas com um cavalo. Já teve policial passando com viatura em cima das pessoas. Policial jogando spray de pimenta na cara de criancinha, na cara de uma menina de 8 anos. Quem me segue no Twitter, vocês viram isso. E detalhe, que os pais dela nem estavam protestando. Eles estavam esperando um ônibus. E os protestantes passaram na frente do ponto do ônibus. Mesmo que estivessem protestando, eu acho que a obrigação do pai e da mãe é você conscientizar seu filho sobre as coisas que importam. Então, eu não acho... Tinha muita gente bostejando, falando, ai, mas não devia estar no... Foda-se! Tem que levar assim, porque tem que conscientizar as crianças do que importa. Porque se tivesse conscientizado todo mundo, não ia ter gente branca achando que pode matar negro à toa. Não só negro, né? Negro, latino, asiático, porque a vida dessas pessoas, na visão do branco, não vale nada. Inclusive, o policial que matou o George Floyd, ele já havia matado uma outra pessoa antes, se eu não me engano, policial, era um nativo do Havaí, ou tipo, do Pacific Northwest. E não era uma pessoa negra, mas também era uma pessoa de cor. É, então, tipo assim, é uma coisa ridícula. Então, tem que conscientizar, assim, eu dou maior apoio a levar a criança, levar o pai, a mãe, os tios, o cachorro, todo mundo. Infelizmente, isso é uma coisa que tá doendo em mim, eu não poder ir aos protestos. Por quê? O que que eles estão fazendo? Eles não só estão chamando a polícia no protesto, mas eles estão chamando o quê? A imigração. E se você não sabe, dentro da administração Trump, eles já começaram a, assim, despir as pessoas que estão que têm residência do país e são cidadãos naturalizados dos direitos deles. Então, você acha mesmo que se eu for lá, se eles me prenderem, eu fazendo baderna, o que você acha que vai acontecer comigo? Eu vou...
Você só de estar lá.
É, não, mas na visão deles, eu estar lá, já tô fazendo baderna. Exato. Então, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, infelizmente.
A minha amiga foi... A gente tem que lembrar, às vezes, que a gente não é americano, que a gente não tem... certas coisas não se aplicam a gente, isso é foda também.
Não se aplicam e nunca se aplicarão, tipo...
Exato.
Não importa se a gente morar aqui 50 anos, se a gente tiver passaporte americano, a gente nunca vai ser americano. E muitas das vezes até filhos de americanos, que são filhos de imigrantes que são nascidos aqui, não são vistos como americanos. Então, tipo assim, né...
Isso é foda, né? Pessoas que foram trazidas 1800 e tal, como escravas, até hoje, não são tão americanos quanto outros.
Exatamente, porque é a ironia do negócio, né? A ironia do negócio. Por que que você conta como americano, mas eu não? Enfim.
Exato.
Mas isso tá me deixando muito triste, muito chateada que eu não posso ir. É um motivo, assim, de força maior. Pode parecer um pouco egoísta para as pessoas eu não querer me colocar o meu cu na reta para ser deportada, mas dessa vez não vai dar. Então vou continuar só fazendo minhas doações mesmo.
Exato. E é foda também que isso aconteceu hoje, gente, o pessoal tá bravo, mas também foram... umas semanas aí de certos outros acontecimentos, de outras coisas que aconteceram, que geraram muito nervos, assim, as tensões estavam bem grandes, né? Primeiro foi, qual que é o nome dele? Eu nunca sei pronunciar, Stephanie, que foi morto pelos supremacistas. Onde que foi? É Ahmaud? Não sei.
Ahmaud, eu esqueci o sobrenome dele, peraí que eu vou achar.
É. Foi morto também, teve outro dias antes do assassinato do George Floyd, que ele não foi morto, mas uma mulher acusou ele, tipo, de estar atacando ela no Central Park.
É, foi o Ahmaud Arbery e o Central Park é Christopher alguma coisa. Que ela não só acusou, gente, mas ela ligou pra polícia.
Ligou pra polícia.
E ela começou a fingir que ela tava sendo atacada, ela fez uma voz de choro. Meu Deus, tem um homem negro desse jeito.
Atacando meu cachorro, quase matou o cachorro no vídeo. É muito, muito, assim, é muito triste, velho. Aí sai esse vídeo. Dias depois sai o vídeo do George Floyd sendo morto, velho. Pra mim, é isso que assim, é difícil até de entender pra mim, sabe? Que hoje, né, obviamente essas coisas sempre aconteceram, mas hoje elas estão sendo filmadas. Acho que o Will Smith que fala isso, né?
É,
as coisas
foi
sempre
ele que falou.
aconteceram, mas hoje estão sendo filmadas. E mesmo sendo filmadas, os policiais não estão um pouco se fudendo. Eles não se importam. Não, assim, quando a gente fala que Black Lives Matter, né? Você pode ser filmado matando um cara. Foda-se. Foda-se,
não, ainda tem que ter investigação, gente. Eu acho que essa é a parte mais engraçada. Não, nós vamos investigar o quê? Investigar o pelo no meu ovo que você vai investigar. Porque tem literalmente... Que investigação que você precisa fazer? Não, e o melhor é, tipo, acho que foi o médico legista ou o departamento de polícia, um dos dois, que divulgaram que ele tinha, tipo, problemas de hipertensão, uma coisa assim, mas ele não morreu de hipertensão, ele
calhou,
morreu,
né?
Porque tinha uma pilha de merda.
Ai, vai se
fuder. Que isso é uma pilha de merda em cima do pescoço dele, entendeu? Ele não morreu por
não tava
colesterol,
gente.
Pressão alta, whatever que ele tinha.
Uhum.
Não foi por isso que ele morreu.
Uhum. E tantos outros casos, né, dessas mesmas coisas que acontecem, que não foram, não aconteceu nada, né, os policiais não foram, não serviram, não teve nenhuma grande consequência, né, sobre isso, mas eu acho, sinceramente, essa é a minha sincera opinião, que mesmo se os policiais forem condenados ao assassinato, mesmo se eles forem, sei lá, prisão perpétua neles, sabe, assim, pior tipo de coisas que os Estados Unidos, se não tiver real mudança da maneira que os policiais veem, né, os suspeitos, da maneira que essas coisas acontecem, que essas abordagens acontecem, isso não vale nada, velho. Tudo que a gente tá fazendo não vale nada, sabe? Não vale nada, a não ser que tenha real mudança, a não ser que tenha realmente revisão de valores ali. Sabe?
Não,
quantos
e,
mais?
Infelizmente,
quantos mais?
Infelizmente, assim, eu acho que o que a gente tá vivendo agora é a segunda leva do movimento dos direitos civis, né, que aconteceram
Sim.
nos anos 60. Mas, infelizmente, eu gostaria de não ter que falar isso, mas eu não acho que isso vai se resolver agora.
Eu também não.
Isso vai, tipo, vai se acalmar, vai ter um período de calma, né, porque... todas as cidades estão sendo queimadas, vai ter, sim, um período de calma, um período de falsa preocupação da parte dos governantes brancos, e, tipo, a gente vai estar de boa por um tempo e daqui a pouco vai acontecer tudo de novo.
É. Também acho.
Infelizmente.
Também acho. Vão ser muitos mais mortos, acho que é isso que pega, é isso que é triste, né? Vai ser muito mais gente que vai morrer até que tenha alguma mudança e... Enfim, mas eu tô gostando de ver, eu até falei isso no grupo do Telegram, que a maioria das pessoas estão em prol do George Floyd, sabe? Gente que é muito conservadora que eu conheço, gente que é, tipo, bolsominion fudida, gente que é trumpminion fudida, até americanos aqui, né? Que tá todo mundo em prol. Então eu gostei de ver isso. Eu acho que a nação não está dividida, o que é muito... É interessante de se ver, né, que a gente tá dividido há tanto tempo, né, em tanta coisa. E isso, claro, tem gente falando assim, ai, mas você vai fazer um protesto assim e tal, você tá perdendo toda a sua credibilidade. Tem gente que fala isso, tem gente que fala, ah, não, mas tá destruindo uma target, aí é foda, né, aí
mas esse país, assim, gente, para os leigos que... estão aí, por exemplo, no Brasil, no Twitter, que nunca tiveram uma aula de história americana básica, esse país foi fundado em protestos, no maior deles sendo o Boston Tea Party. Você acha que, tipo, eles estavam de boa falando pros britânicos, não, nós vamos ser independentes, e vocês não... Não, eles jogaram uma caralhada de chá no Charles River, acho que foi no Charles River, e... Pronto, essa foi a maneira deles protestarem. E vocês acham também que eles jogaram essa caralhada de chá e não roubaram nenhum pouquinho? Sendo que naquela época o pessoal só usava peruca e tomava chá. Não. Não é assim que funcionam as coisas.
E até na época do Martin Luther King, né? Nos direitos civis e tal. Hoje a gente olhando essas coisas parece muito pacífico, parece muito tal. Mas na época era crime, era ilegal. Você não podia entrar nos restaurantes, você não podia... fazer esse tipo de desobediência civil que eles faziam. Era crime. O Martin Luther King era um criminoso. E, tipo, as pessoas hoje estão mandando tweet pro filho do Martin Luther King falando: seu pai não gostaria do que está acontecendo, perené, perené. Vai se fuder.
Não, e eles não mostram, né? Tipo, mostra lá o Martin Luther King marchando, né? Mas não mostra que 20 minutos depois estava a polícia descendo o cacete em todo mundo lá.
Exato. Exato. Assim, eu acho que a gente não tem desculpa pra gente, pra você ser ignorante se você tá tentando falar alguma coisa. Gente, a Tia está cagando aqui no fundo.
E eu sei também, né, gente, eu não vou ignorar o que tá acontecendo aí no Brasil. Eu ouvi os nazis tupiniquins, os tupinivikings, nazis do Rego Roxo, mas infelizmente o assunto que está acontecendo aqui é um assunto que a gente domina mais do que o que tá acontecendo no Brasil. Então eu não quero de maneira nenhuma que vocês pensem que, tipo, a gente tá pouco se fudendo porque tá acontecendo aí, porque a gente tá se fudendo, mas a gente tá se fudendo de todos os lados. Então a gente tem que escolher qual lado que a gente quer fuder um pouquinho mais. Entendeu? Mas, a revolução tá vindo, Anonymous tá aí.
Olha,
tirando todos os esqueletos do armário, que eu estou adorando. Inclusive, Anonymous, se estiver ouvindo isso, por favor, me patrocine. Eu quero saber de todas as fofocas.
A gente vai colocar sua mensagem aqui, Anonymous, se você quiser.
Uhum. Faço propaganda de graça pra vocês.
Sério. Eu não tenho mais pra falar, se tem mais alguma coisa.
Não tenho mais nada para falar.
Ah, não, quer dizer, eu tenho sim, eu tenho os shout-outs. A gente tem a Maria Beatriz, Marina, Carol, Aimé, Vitor, Gi, Danilo, Thaís, Vitória, Gabriela, Mari, Natália, Laura, Jordani e muitos beijos muito especiais para Marinka, para Michele e para Stephanie. A gente já falou com a Stephanie 300 vezes aqui nos podcasts, mas outro para Stephanie.
Tem mais dois beijos
dois?
Especiais.
Esqueci.
Tem mais dois. Tem a Vlaidina.
A Vlaidina,
e a Mariana.
Sim. E a Mariana, exatamente.
Porque Mariana, Stephanie, Vlaidina, Michele e Marinka deixaram resenhas novas, avaliações novas na página da gente do Facebook, gente. Como a gente já falou 1.500 vezes aqui, essas avaliações, tipo, valem muito, 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 muito pra gente, porque não só deixam a gente saber a opinião de vocês, mas, né, nosso filme fica limpíssimo no negócio do Facebook, todo mundo sabe que vocês gostaram. Aliás, tiveram algumas resenhas novas.
Sim, eu tô olhando elas aqui agora. A Kika e a Flávia. Deram a Flávia super presente no nosso Telegram também.
Exatamente.
De passagem.
A Stephanie Wise também, né? Stephanie Wise. Até hoje ela não me falou se o nome dela é Wise, mas como eu sou mineira, vai ser Wise.
Todos os dias, mas a gente tá falando o nome dela errado, tenho certeza.
Eu vou perguntar ela aqui agora.
Eu
Stephanie,
isso aqui vai falar.
Estou mencionando você. Vou gravar aqui agora,
o
gente.
O grande mistério da
Espinha. Exclusivo. Stephanie, estou mencionando você no episódio aqui. Então, por favor, assim que você ouvir, vem aqui no Telegram falar pra gente se o que eu falei sobre você tá certo. Obrigada.
Nossa, vai achar que a gente tá fazendo fofoca dela no podcast. Nenhum ouvinte todo mundo
vai ficar pensando que é fofoca. Ela vai pensar, no, falar mal de mim. Não é nada de mal.
Não, nada, nada.
Enfim,
ai,
gente, deixem sua avaliação, pelo amor de Deus. Toda vez que vocês avaliam, cai 10 centavos na minha conta do Neon. Entendeu?
Stephanie. Ah, não, mas a gente tem bastante, bastante avaliação, tipo, eu acho. Em proporção, assim. A gente tá muito bem. Então, muito obrigada,
gente.
Ah, mas
eu gosto,
gente, de me
indigar.
Não,
aliás,
sim,
Flávia, eu só queria dizer uma coisa. Tá escrito aqui que a sua avaliação veio de Estados Unidos da América. Então, quer dizer que você tava aqui esse tempo todo e falando que tá no Brasil, né? Que bonito, Flávia.
Flávia, sua vida é uma mentira. Como assim?
Peguei você no pulo.
Ai, gente. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ouvir, muito obrigado por conversar com a gente. A gente tem um grupo no Telegram, se você não sabe.
Ah, sim, vocês podem entrar lá, várias fofocas, vários papos aleatórios. Ó, não é só papo de true crime lá, não. Já vou te avisando.
Tudo menos true crime.
Aleatoriedades, quem gostou bem, quem não gostou, saia. E é isso aí, gente. Vamos nos divertir nesta quarentena enquanto o mundo está literalmente pegando fogo. Quem sabe se no próximo episódio já não tacaram mais fogo em mais cidade.
O próximo episódio vai ser live em protesto.
Nossa, meu sonho. Enfim, gente.
Tchau.
Tchau.